A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
O Austin para a bola, o Austin de pé direito!
Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Fusão do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.
Alô, você ligado no GE.Globo e também no GE Fluminense, um podcast pensado e idealizado para o torcedor tricolor que hoje, segunda-feira, deve estar de cabeça quente. Porque, convenhamos, né? Um jogo tranquilo, dava para o Fluminense vencer o Vasco em São Januário, chegar no G4 do Campeonato Brasileiro, e uma atuação muito ruim no segundo tempo. O Fluminense parecia que estava esperando o Vasco chegar ao gol de empate, e ele chegou aos 46 minutos, Cano deixou 1-1 em São Januário e tirou o Fluminense do G4, voltando para a sétima posição com 40 pontos. A gente vai comentar sobre isso e sobre outros assuntos envolvendo o Fluminense. E para essa conversa eu chamo uma das setoristas do Fluminense no GE.Globo, Paulinha Carvalho. Tudo bem, Paulinha?
E aí, Ed, tudo bem? Foi como você falou, né? Frustrante ontem o empate. Empatar com o Vasco em São Januário em 1-1 não parece um resultado ruim, mas da forma que foi, é para deixar o torcedor bem chateado mesmo, para começar a semana.
Muito chateado, Paulinha. Torcedor tricolor, com certeza está de cabeça quente. E teremos também na nossa conversa, no podcast de hoje, um representante da torcida tricolor, o Gabriel Amaral. O Raiz Tricolor, o canal do YouTube especializado em Fluminense com o maior número de inscritos. Fala, Gabriel, beleza?
É, tudo bem, algo bem relativo, né? Assim, eu estou bem, né? Muito obrigado, que é um prazer estar participando. É, gostaria de dizer mãe, estou na Globo, mas minha mãe não ouve podcast, então não faz muito sentido. É, mas tirando em relação ao Fluminense, de fato, é um tudo bem, meio tudo mais ou menos, meio tudo mal, meio tudo desanimador, né? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso daí.
É, o Gabriel, que a gente convidou semana passada para participar junto com o Phil, né, que eles gravam um podcast do Raiz Tricolor, e o Gabriel não podia participar semana passada, vem agora essa semana. E a brincadeira da semana passada, Gabriel, que a gente queria fazer, é que o Phil é um adorador do Odair Helma, né, e ele disse que você não era muito fã do Odair. E eu já te pergunto, nessa primeira partida sem o Odair, já dá para ter saudade daquele futebol do Fluminense, que pelo menos vencia e não dava um mole como esse?
É, assim, o Phil, ele é o Odairzado, que quando o Fluminense perdia, ele teve um jogo específico, aquele que a gente perdeu pro Red Bull, na verdade, pro Red Bull Bragantino, lá no início do Brasileirão, que ele tava todo desanimado, etc, e eu botei ele pra cima. Na verdade mesmo, existem duas coisas sobre o Odair Helman que se aplicam para esse jogo contra o Vasco. Que é, não era o tipo de futebol que eu gostava, mas era um tipo de futebol muito objetivo e muito competitivo. Que contra o Vasco, algumas coisas que a gente via com o Odair Helman, a gente não viu tanto contra o Vasco agora, já no comando de Marcão. Eu até falei algumas vezes, né, nas minhas redes, etc, que com o Marcão, pelo menos de início, o Fluminense não ia ter muitas mudanças em relação ao Odair, porque a ideia, eu acho que seria a manutenção de Marcão passava por manter o Odair Helman ali ainda no grupo. Era manter o que já estava sendo acontecido, porque senão trazia um novo treinador com outra filosofia. Mas algumas coisas, como por exemplo, a pressão no final. Quantas vezes o Fluminense sofreu pressão, abafa no final de jogos desse Brasileirão? Eu, pelo menos, não lembro de algum que tenha sido tão grande, mesmo com vitórias que poderiam ser e etc. Então, assim, saudade mesmo, deu saudade do famoso gol na sorte, vou usar um eufemismo aqui que a galera diz tanto, que, por sinal, aquele gol do Vasco que aconteceu no final, era a gente que fazia aquele gol, não era o Vasco, era a gente que um chute de longe, o atacante dominava errado, daí o Caio Paulista, a bola sobrava, ele fazia o gol, 2-0, tava todo mundo feliz. Acho que o Odair Helman, além dele ter ido, né, para a Arábia, ele levou o assistente e levou o departamento da sorte também. Isso acaba complicando um pouco.
É, quando eu falei que o Fluminense não dava mole com o Odair, claro que dava, né? O Fluminense não venceu todos os jogos com o Odair. A torcida tinha muitas críticas ao Odair, mas ontem, pelo que a gente viu nas redes sociais também, no primeiro jogo do Marcão, muita gente reclamando da atuação do Marcão ali, do que ele fez com o time no segundo tempo, que o Fluminense, depois de um primeiro tempo muito bom, na minha opinião, onde poderia ter saído até com uma vantagem maior, deixou a desejar muito no segundo tempo, recuou, deixou o Vasco jogar e crescer no jogo e acabou levando o gol de empate. O que você achou da partida, Paulinha? O que você achou da atuação do Fluminense? Principalmente essa diferença entre o primeiro e o segundo tempo.
Então, eu ia bem por essa linha mesmo. Eu gostei do primeiro tempo do Flu. O Fluminense pouco sofreu, apareceu bastante no ataque. Michel Araújo perdeu uma chance ali de ampliar ainda no primeiro tempo. Achei que o Michel Araújo teve uma partida ok, apesar de ter cansado no segundo tempo. E a gente viu um segundo tempo Fluminense que abdicou de jogar bola, e eu acho que o Marcão deu mole, muito mole nas substituições, assim, né? Ele bota o time lá atrás, quer a bola, e seria interessante o Fluminense sair em contra-ataque. Para isso seria importante ter velocidade, aí ele coloca o Ganso e o Fred, que não são caras com essas características. Não estou nem levando em consideração a importância dos jogadores, enfim, mas se ele queria jogar ali recuado para sair em velocidade, para mim não fazia sentido jogar com colocar os dois naquele momento. E assim, no início, né, assim, como o Fluminense foi armado, a gente fala do Marcos Paulo. O Marcos Paulo vem de um jogo contra o Atlético Paranaense que ele deitou, né, jogou pra caramba. Aí, mais uma vez, ele teve uma atuação agora apagada, jogando como falso 9. Não sei se era o caso de botar ele um pouco mais no meio de campo, que eu acho que a gente tem observado que ele tem rendido mais. E se fosse para começar com 9, será que não valia a pena começar com o Fred mesmo, já que no primeiro tempo estava tentando acionar o Marcos Paulo? Essas foram as minhas questões, assim, principais em relação ao Marcão, mas o segundo tempo foi horrível, assim. E é um gol que fica muito amargo, né? Porque é horrível, o segundo tempo foi muito ruim, mas ainda fica assim, o gol não tá saindo. Ainda saiu os 46 lá, foi complicado, um pouco desanimador. Mas eu acho também que é um primeiro jogo. Eu não acho que dá para falar, acabou tudo, Marcão, assim. Eu acho que vamos ver como o Fluminense vai se portar contra o Atlético Goianiense, mas esse segundo tempo foi desanimador mesmo.
Como é que você avalia, Gabriel? O que você achou da estreia do Marcão, da reestreia, né? Já que não é a primeira passagem dele pelo Fluminense. No final do ano passado, ele até teve um bom desempenho, né? Ele assumiu faltando 17 jogos, conseguiu ali em volta de 53% de aproveitamento, tirou o time do rebaixamento e colocou na Sul-Americana, mas ontem realmente essa estreia dele deixou um pouquinho a desejar.
O Marcão fez ano passado, fez um turno, né? 17 jogos é um turno, né? Praticamente um turno de Libertadores, né? 50% de aproveitamento, 53% é turno de Libertadores. Mas, assim, eu acho que é muito pouco para a gente poder analisar o Marcão do Fluminense, o Marcão 2020. Mas algumas poucas coisas que a gente pode pensar, e aí até falando mais especificamente do jogo contra o Vasco mesmo, são boas. E aí, assim, o bom e o ruim também é um pouco relativo de acordo com como cada um enxerga o jogo. O Odair era um cara muito pragmático, né? Era um cara muito da competição mesmo. E que esse não é um estilo que me agrada muito, apesar de eu até sempre brinco, né? Eu sou tricolor, eu não gosto de jogar pra frente, jogar pra trás, eu gosto de ponto. Eu gosto do Fluminense fazendo ponto. Isso é o que eu mais gosto. E com o Odair a gente tinha pontos. Então, assim, independente se é o jeito que eu gosto ou não, trazia resultados, né? E com o Marcão, alguns pontos do jogo de ontem, por exemplo, quando você pega eu acho que os primeiros 25 minutos meio que resumem um jogo. Eu faço umas anotações ali até para produzir lá pro canal, e em 5 minutos o Vasco teve 3 chances, assim, muito claras de finalizar na frente da área do Fluminense. Foram 2 com Benítez, 1 com Vinícius, se eu não me engano. E aí, isso em 3, 4 minutos. Ou seja, o Fluminense era um time que dava espaços. O Hudson e Yuri são volantes mais lentos e tal. Mas, em compensação, nos 15 minutos depois, o Fluminense criou mais, eu acho que mais chances do que ele tinha criado no turno até agora, sem desconsiderar o jogo com o Atlético Paranaense. Se a gente for considerar o tempo de jogo 11 contra 11, o Fluminense criou mais chances em 15 minutos contra o Vasco do que no turno inteiro. E fez o gol, e teve a chance do Michel, como a Paula citou, e teve até algumas outras chances que quase, né? Teve uma cabeçada de Wellington Silva, enfim, teve as suas chances. Só que, assim, do outro lado era o Vasco também, né? E, assim, não sei se tem algum vascaíno ouvindo aqui, mas com todo respeito, acho que o próprio vascaíno concorda com isso. O time do Vasco é muito ruim, muito, muito ruim. Eu já vi times ruins. O time do Fluminense no primeiro turno do ano passado jogava mal, mas o time do Vasco é muito ruim. O Fluminense ficou 15 minutos com a bola, acho que entre os 6 e os 12 minutos, que o Vasco chutava a bola pra frente, o Fluminense recuperava a bola em segundos. Então, assim, a gente enfrentou um adversário, o Fluminense enfrentou um adversário que também não oferecia tanta resistência. Isso fica claro no segundo tempo, né? No segundo tempo, o Fluminense tá satisfeito com a vitória, tem uma troca de passes, que o que foi a qualidade no primeiro tempo, né? A troca de passes que estava envolvendo o Vasco, ficar com a bola, rodar a bola. No segundo tempo, era uma troca de passes que não tinha muito objetivo, era trocar passe para o Vasco não ficar com a bola. E à medida que passa o tempo, o Vasco começa a pressionar, vai para a bafa, e aí num gol que só Germán Cano explicaria como que aquele gol sai, o Fluminense toma um empate e desperdiça uma grande oportunidade, porque era... Não foram só dois pontos que o Fluminense perdeu, né? A Paulinha até falou no início, o empate com o Vasco São Januário, em linhas gerais, não é absurdo, né? O Fluminense empatar, o Fluminense, apesar do número ser um pouco fake, né? Tipo assim, não ganha há quase 50 anos, né? Mas foram poucos jogos, mas Fluminense São Januário, de fato, é um jogo difícil, etc. Mas assim, era o Fluminense vindo de não sei quantas vitórias seguidas, o Vasco vindo de eliminação, de derrotas seguidas, um time disputando lá embaixo, a gente lá em cima... Era o jogo que, se não fosse um rival, era o jogo obrigatório da vitória.
Ah, sem dúvida. Eu acompanho, nasci em 85, né? Eu acompanho o futebol desde a década de 90, metade da década de 90. E o Gabriel, como tricolor, sabe o que eu vou falar, né? Essa geração acompanhou muita derrota do Fluminense para o Vasco, né? Se lá em 70 e pouco, 80 e pouco, era o contrário, tinha a brincadeira que o Fluminense entrava com um time juvenil e ganhava do Vasco, da década de 90 em diante, isso mudou completamente, né? Tanto que o Vasco disparou número de vitórias. E eu arrisco a dizer que ontem foi o Fluminense-Vasco mais fácil do Fluminense ganhar que eu já vi desde que eu acompanho o futebol, assim. Tava muito tranquilo para ganhar o jogo, muito tranquilo. Depois dessas chances que o Vasco teve no comecinho, o Fluminense dominou o primeiro tempo de uma forma que só dava Fluminense, só atacava e chegava sempre com boas chances. Teve o gol, teve a chance do Michel Araújo, teve uma bola de cabeça do Michel Araújo. Enfim, o Fluminense tava sempre chegando na área do Vasco. E eu fiquei com a sensação no primeiro tempo que o Fluminense ia ganhar o jogo tranquilamente. Era só questão de tempo de fazer mais um gol e do Vasco desesperar. Vinha de duas derrotas, tomando quatro gols no Brasileiro, né? Então era questão de tempo para a vitória ficar encaminhada e não foi o que aconteceu. Porque no segundo tempo, o time parecia que não queria jogar. Ele tocava a bola para o lado, não atacava, não tinha contra-ataque. Enfim, e aí foi esperando e rezando para o jogo acabar e quem sabe vencer por 1-0 e não foi o que aconteceu. Vocês não acham que faltou ali, que as mudanças no segundo tempo não foram as ideais? Que talvez colocar o Fred não era necessário nesse jogo? Às vezes eu acho que parece que o Fred, pelo nome que ele tem, ele tem que jogar, ele tem que entrar, e não é assim. Nesse jogo especificamente, talvez fosse melhor botar o Fernando Pacheco, botar um jogador de velocidade, do que botar o Fred para segurar a bola ali, ou não nem conseguir isso, chegar a bola ali, já que ele vinha de um mês sem jogar. O que vocês acharam das mudanças e principalmente da entrada do Fred?
Olha, eu tô contigo total, Ed, foi o que eu falei. Eu não vi sentido algum de Ganso e Fred, principalmente o Fred também, eles os dois entrarem naquela situação. É até engraçado a gente falar isso, porque no primeiro turno que o Fluminense venceu o Vasco, o Ganso dá um passe pro Fred, o Fred faz o gol e é um lance de contra-ataque, que é muito difícil de acontecer, né? Tipo, os dois participarem de um contra-ataque em velocidade. Mas assim, o jogo de ontem, como o Gabriel falou, do Fluminense no segundo tempo ali, com uma posse de bola que não... diminuiu a posse de bola em relação ao primeiro tempo e, assim, zero objetivo, né? O Fluminense não atacava, não eram passes verticais, assim, o Fluminense tentava circular a bola ali sem objetivo algum. Aí coloca dois jogadores e, assim, o Fred não tem essa característica, o Fred tem que ficar lá na frente para finalizar e a bola nem chegava, né? Achei muito isso, que o Fred, às vezes, precisa entrar nos jogos, ou ele vai ser titular ou ele precisa entrar. Só que, assim, tem que começar a pensar primeiro no Fluminense e depois no Fred. A gente sabe sobre a importância dele, isso já falou milhões de vezes aqui. Mas ontem eu acho que não fez o menor sentido, acho que poderia ter acionado o Pacheco, sim. O Pacheco que não vem sendo acionado, né? E, assim, também o Pacheco às vezes não vem acionado porque falta um pouco mostrar futebol. Mas como característica, acho que faltou um cara ali mais de velocidade, faria muito mais sentido para a partida de ontem.
Então, eu falei o Pacheco por ser um jogador de velocidade, né? Podia ser outro,
sim,
mas...
Sim, claro.
Péssima velocidade maior.
Pelas opções do banco, talvez.
Então, isso que eu ia falar. Eu discordo um pouco disso, assim, não que eu ache que Marcão mexeu bem, mas até especificamente sobre esse ponto, porque eu tô até com a escalação aberta aqui com o banco. Quem sobrou que não entrou, né, além dos cinco que entraram? Muriel, né, ficou no banco, Danilo Barcelos, Nino, Daniel Lima, né, o lateral direito. E aí, do meio para frente, você teria Miguel, Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. Seriam as três opções diferentes aí do que a gente foi citado. E aí, assim, por que eu discordo um pouco? Porque Fred, ele entra aos 39, 38 do segundo tempo, se eu não me engano. Se a gente for parar para ver mesmo quem Marcão tinha para mexer, eu vou até desconsiderar Miguel da conta, que para mim Miguel virou, se tornou café com leite. Eu nem reclamo mais disso. Eu vi que até foi debatido no podcast da semana passada com o Fio aqui e tal, ponto sobre Miguel e Odair, etc. Então não vou nem me estender nesse ponto. Ele tinha de fato ali, então, para ele poder botar Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. É, eu acho que assim, e aí falando em nome da torcida do Fluminense, eu acho que a torcida tá cansada de ver a plaquinha subindo e o camisa 19 entrando, Felipe Cardoso entrando. Então, a justificativa seria, ou era Fred ou era Felipe Cardoso? Fred, mas assim, fechado, capitão, e pode tirar até dois jogadores para entrar Fred ao invés de entrar Felipe Cardoso. Pelo menos o pensamento da torcida acho que seria esse. Ou seja, ele teria só Fernando Pacheco de opção, real mesmo, né? Ele teria Miguel, Felipe Cardoso e Fernando Pacheco. Se Felipe Cardoso não é uma opção, e Miguel não é uma opção por causa da visão da torcida, e Miguel também não é uma opção por causa da visão da comissão técnica, só teria Fernando Pacheco. E aí eu acho que Fernando Pacheco faria mais sentido na discussão de entrar ou não entrar, na entrada de Caio Paulista, aos 26. Porque ali que eu vi que o Fluminense virou um time meio que uma colcha de retalhos sem sentido. Porque, igual vocês falaram, o Fluminense era um time que Marcão ficava pedindo para poder tocar a bola. Se é um time que você quer que toque a bola, faz sentido o Ganso entrar. É um cara que vai ter um passe muito mais refinado e tal, até mesmo do que o Michel Araújo que saiu. Só que aí não faz sentido você ter um Caio Paulista. Porque, assim, né, o passe até onde se sabe não é a melhor qualidade de Caio Paulista. Então, ou seja, talvez nesse ponto, se ele queria alguém de velocidade. Aí era mais vantagem você ter um Fernando Pacheco por ali. O problema é que ele botou jogadores para fazer uma coisa querendo que o Fluminense fizesse outra. E aí na hora que entra Fred, eu acho que já é um desespero de querer ter alguém lá na frente para poder segurar a bola, que isso Fred sabe fazer, né? Dominar, fazer um pivô, sofrer uma falta, encrencar com um zagueiro, etc. E segurar um pouco o Vasco lá atrás. Só que isso não aconteceu. Porque no momento que Fred entrou e segurou alguém lá atrás, o Fluminense ficou com menos um na marcação. E aí se tornou aquela maluquice que era toda a bola. Teve um lance específico, acho que os 42 que eu anotei, que foi uma cabeçada de Benítez, assim, que foi pra fora. A bola vai, Marcos Felipe bota a bola no chão, olha, vai bater o tiro de meta, ele chuta. E o zagueiro do Vasco domina a bola no meio de campo. Assim, era um ataque contra a defesa total, o Fluminense torcendo pra terminar o jogo. As mexidas de Marcão, elas pra mim não foram boas. Só que quando a gente olha o banco do Fluminense ontem, e a gente começa a levar em consideração toda a temporada também, ele teve muito prejudicado. Yuri termina o jogo morto de cansado, Marcos Paulo já estava no final cansado, todo mundo que saiu saiu muito cansado, e eu acho que um dos grandes problemas ontem no Fluminense, e nesse momento a torcida vai me odiar, foi a saída de Hudson, lesionado. Porque era um jogador que teria gás dentro do seu limite até o final do jogo e não teve o final do jogo. Saiu antes e Iago entrou sem ritmo nenhum. Então, acho que foi o início do fim do Fluminense foi ali com o Hudson. Não que se o Hudson ficasse também, o Fluminense faria 3-0 e sairia de lá já rumo a Libertadores. Mas acho que fez uma diferença porque era uma coisa que não estava muito programada.
Em um resultado que, como o Thiago Lima falou hoje na análise, né, no GE.Globo, vai da empolgação à frustração, né? O Fluminense começou bem o jogo, estava vencendo, aí aparece a tabelinha ali atualizada, quarto lugar, 42 pontos. Aí toma aquele gol ali, tu volta para os 40, cai para sétimo. E aí começa... É aquela história de que...
Essa tabela é a maior inimiga do Fluminense, essa tabela. Porque o Fluminense sempre ganha o primeiro tempo. Aí você olha aquele bonito lá e... Ela só dá desânimo depois.
A análise fica em cima do resultado, né? Porque se tivesse ganho, por mais que tivesse jogado mal o segundo tempo, a gente ia criticar, mas ia estar em quarto lugar, ia estar com 42 pontos, ia estar de uma forma... A torcida ia ver o jogo de outra forma.
Ia ser Fluminense supera a pressão do Vasco e...
sabe sofrer. Fluminense sabe sofrer. Eu estava conversando com o Guido Nunes, nosso repórter da TV Globo, que fez a transmissão ontem, e ele me contou que estava conversando com o Mário Bittencourt antes do jogo, né? Ontem foi o jogo que o Mário retornou, né, às atividades depois da Covid-19. Depois da Covid-19. E o primeiro jogo que ele foi. E estava conversando, estava todo alegre ali falando, né? Segundo Guido, falando pra caramba na resenha ali antes do jogo. E o Mário estava falando sobre a saída do Odair. E ele estava até muito doente no momento, mal conseguiu se despedir do Odair, estava com muitos sintomas e tal, não estava se sentindo bem. E toda a questão financeira, que a gente sabe que o Odair vai ganhar muito dinheiro lá, não tinha como segurar e tal. Mas aí, falando em termos do Campeonato Brasileiro, ele falou umas coisas que o Odair contou para ele. Não contou, não. Conversou com ele sobre como ele via os adversários, né? E que o Odair falava que os times que o Fluminense teve facilidade ou venceu no primeiro turno eram times que o Fluminense tinha boa chance de ganhar novamente no segundo turno. E ele falou assim, lembro, o Mário contou pro Guido, que falou assim, que o Odair disse, eu vou conseguir ganhar do Inter de novo. Eu vou ganhar do Inter no Beira-Rio. Lembrando o jogo do primeiro turno, e foi o que aconteceu. O Odair falou, eu vou ter dificuldade contra o Bragantino, porque a gente teve muita dificuldade lá, e foi o que aconteceu. Dadas as circunstâncias de que o Fluminense tinha jogadores fora, muitos desfalques contra o Bragantino, foi um jogo muito complicado. E se a gente fosse espelhar a tabela, até o jogo contra o Vasco, o Fluminense estava ganhando os mesmos pontos que tinha ganho no primeiro turno. E esse jogo contra o Vasco foi o primeiro jogo que o Fluminense, de fato, não conseguiu o mesmo resultado, assim, né? Em termos de vitória, principalmente, tinha ganho de Inter, tinha ganho de Atlético Paranaense e não ganhou do Vasco agora no segundo turno. E foi um jogo que dava para ganhar, né? Passou essa impressão, como o Odair tinha dito que os jogos do primeiro turno dariam para ganhar no segundo, foi um jogo que dava para ganhar, e eu acho que isso aumenta mais o desânimo depois dessa atuação no segundo tempo da torcida e das críticas. Por mais que seja apenas o primeiro jogo do Marcão, uma torcida que já vinha criticando muito o Odair tende a passar essa crítica para o Marcão por conta desse primeiro jogo, vocês não acham?
Ah, total, assim, né? Vai ser um desafio, e eu acho que o desafio é já tentar reverter isso quarta-feira agora, né? O jogo do Fluminense da próxima rodada não acontece no final de semana, acontece na quarta-feira, contra um adversário que dá para ganhar. A gente tem um histórico recente ruim, né? Lembrando da Copa do Brasil, a eliminação foi bem frustrante. E tem até o jogo pelo Campeonato Brasileiro, que o Fluminense jogou com um a menos, o Hudson foi expulso ainda no primeiro tempo, tomou empate no gol, acho que foi o Kaiser que fez o gol, tô falando besteira?
Foi o Kaiser.
Kaiser, né? Nesse 1-1. Então, assim, dado esses três jogos, o Fluminense, a única vitória que teve, né, foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, da quarta fase, o Fluminense jogou mal também, teve um pouco de dificuldade de ganhar, mas saiu com a vitória, enfim, foi um gol contra até. O Fluminense jogou mal contra o Atlético Goianiense, mas na época também o Atlético Goianiense do Wagner Mancini, né, que estava sabendo jogar todo ajeitadinho ali atrás, vamos ver como o Fluminense se comporta. Eu acho também, acho que o Fluminense ontem foi um resultado frustrante, foi um segundo tempo ruim, foi uma reestreia do Marcão chata nessa situação, a gente falou que dava para ganhar todo o tempo, parecia um clássico fácil, apesar do Fluminense ter muita dificuldade de ganhar do Vasco de um tempo para cá. Então isso tudo deixa a torcida chateada, nervosa, frustrada. Mas também é um primeiro jogo, sabe? A gente passou por alguns jogos assim do Odair também, da torcida reclamar pra caramba, de ficar frustrada, de falar, esquece essa empolgação, nossa briga, a briga do Fluminense lá embaixo. Então acho que é um primeiro jogo ver como o Fluminense... E acho também que tem as questões que a gente falou do Marcão aqui, mas a gente também tem que dar uma responsabilidade aos jogadores, né? Assim, ontem, sabe? A gente até, alguns podcasts que a gente chama aqui jogador, ou entrevistas que a gente faz... Jogadores assim, mais líderes sempre falam isso também. Óbvio que os jogadores estão seguindo ali o que o técnico está falando, mas também tem uma questão de você dentro de campo. O Hudson já tinha saído, mas o Fred, o Ganso, o Nenê, o cara que está ali dentro, também tentar entender o jogo que está acontecendo, né? Enfim, faltou isso também, essa leitura dos jogadores, mas eu acho que quarta-feira já é um jogo para o Fluminense tentar mudar essa primeira impressão que não foi boa em relação ao time da era Marcão, digamos assim.
Dentro da lógica que o Mário estava falando com o Guido, sobre o que pensava o Odair, esse jogo com o Atlético tende a ser um jogo encardido, né? No primeiro turno, o jogo no Maracanã, por mais que tenha tido a expulsão do Hudson, o Fluminense foi muito mal, né? Não estava bem. O jogo da vitória por 1-0 na Copa do Brasil também foi complicado. Só saiu graças a um gol contra, como a Paulinha lembrou. E o jogo lá foi 3-1 para o Atlético Goianiense e foi bem difícil também, né? O que você está pensando para esse jogo, Gabriel? O que você espera dessa partida aí? Fluminense e Atlético Goianiense, quarta-feira, transmissão da Globo.
É até bom lembrar que é Atlético e Fluminense dessa vez, né? Não é... Porque é o jogo lá, né? E isso, no momento, pro Fluminense, acho que faz uma certa diferença nessa questão de viagem e tal, apesar de o jogo fora agora contra o Vasco ter sido no Rio. Mas o meu pensamento, assim, em relação à métrica de tabela, eu acho que a troca de pontos entre Vasco e Atlético Goianiense é uma troca que, se você olhar, até que pode acontecer mesmo. Assim, tem uma grande possibilidade de acontecer. E até com um roteiro parecido, que eu estava tentando lembrar aqui dos jogos contra o Atlético Goianiense. Se a gente for ver, o Fluminense não jogou bem. Não, esse acho que foi até o primeiro, do Brasileirão vem primeiro. E eu lembro até de estar gravando lá o podcast com o Phil, e a gente gravou até junto esse, né, presencialmente. Até relativamente esperançoso. A gente falou, pô, enquanto o Fluminense foi o gol de voleio de Ivanilson, a gente não sabia que ia perder Ivanilson ainda, enquanto o Fluminense até tinha o mesmo número de jogadores, estava jogando melhor que o Atlético, não era uma superioridade tão grande, mas era a superioridade o Odair e tal. E aí depois da expulsão, o Fluminense toma um empate e não é nem uma bafa no final, não tem. É, eu lembro até de estar um pouquinho esperançoso, porque tinha os jogos da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo, ninguém joga, a gente ganha um gol de cabeça lá deles, um zagueiro até careca, se eu não me engano. E o segundo jogo lá, o Atlético Goianiense não joga tão bem. Eu acho sempre bom destacar, de lembrar, que foram dois gols dados pelo Fluminense, mais especificamente por Muriel. Muriel é um que ele solta a bola no pé do atacante, o outro um chute no meio que ele espalma de volta pro atacante do Atlético, né? Os dois gols foram dados pelo Fluminense. O Atlético não produziu tanto assim. Então foram três jogos em que o Fluminense não jogou tão bem contra o Atlético, mas o Atlético também não foi lá essas coisas. Era um outro Atlético, ok? Mas se a gente for olhar o histórico recente do Atlético Goianiense, as últimas cinco rodadas são iguais às do Fluminense. São duas vitórias, dois empates e uma derrota, né? A mesma coisa do Fluminense. Então, assim, é um jogo complicado, mas é o tipo de jogo complicado, eu até costumo falar isso lá no canal, que jogo complicado, jogo difícil, é um termo relativo. Esse jogo pro Fluminense de 2019 era um jogo chato, era um jogo difícil. Atlético Goianiense, fora de casa, para você que tá escapando do rebaixamento, não é um jogo, não é dos jogos mais fáceis. Pro time que quer ir pra Libertadores, Atlético Goianiense, fora de casa, é vitória. Tem que ser vitória. E só é empate se você já tiver uma gordura boa. E o Fluminense tá queimando gordura. Empates como o Ceará em casa, foi desperdício de pontos. O Botafogo também foi desperdício de pontos. Agora, mais recentemente, empate com o Red Bull, com o Bragantino, né, em casa. E agora esse empate com o Vasco também. Foi o Fluminense queimando gordura. Derrota para Palmeiras e Grêmio, que estão na conta? Estão. Mas foi perda de pontos também. Então, esse é o tipo de jogo que o Fluminense, se quer ir para Libertadores, quem quer ir para Libertadores tem que pegar o Atlético Goianiense fora de casa e ganhar. São Paulo, depois, o clássico contra o Flamengo é outra história. Agora, o Atlético Goianiense fora de casa tem que ganhar. E até para esse equilíbrio de tabela, né? Se o Fluminense fizer a mesma pontuação que fez no turno, estatisticamente a gente pode afirmar que o Fluminense está na Libertadores. Mas para isso, precisa recuperar esses dois pontos do Vasco e tem uns outros desafios aí ainda no turno para frente, né?
Gabriel, mas isso, eu concordo pra caramba, mas você falou assim, o Atlético não jogou bem, isso é um pouco preocupante também, né? O Fluminense não jogou bem, o Atlético não jogou bem, e mesmo assim o Fluminense contra o Atlético que não jogou bem teve dificuldade de vencer. Óbvio que esse último jogo, né, que foi culminou na eliminação na Copa do Brasil, concordo 100%, não tem nem como, acho que não tem nem como discordar, né, que foi muito na conta do Muriel com aquelas duas espalmadas no primeiro e no segundo gol. O terceiro, eu acho que é o Michel Araújo cava falta, o juiz não marca e acaba saindo gol.
Acho que essa conta caiu para os laterais, alguma coisa assim que chegaram atrasado. Teve alguém chegando atrasado no lance, não lembro exatamente quem foi. Mas assim, aí. Não, pode ir lá.
Eu acho que esse gol do Michel Araújo, da falta, é no Maracanã, é o gol de empate no 1-1. No Brasil.
Isso.
Confundi tudo, verdade.
No 3-1 da Copa do Brasil, o primeiro gol é a falha do Muriel.
Que é o gol do Yuri?
O Chico faz o gol, não é? O coreano?
Chico, isso.
Tá Chico certo. Faz o gol. A Arbusa Fluminense empata. Aí o segundo gol é do Marlon Freitas, que é revelado pelo Fluminense, também que o Muriel espalma para a área. E o gol da classificação já no finalzinho é um contra-ataque, uma bola rápida na esquerda.
Lembrei.
E o jogador da Fluminense está livre, sem goleiro.
Confundi tudo, Michel Araújo é no 1-1, pode crer, é verdade, tá isso. Certo. E eu acho que o gol de voleio do Evanilson é o último jogo dele?
Não sei se é o último jogo, mas é o último gol.
É o último gol dele.
Eu não sei se ele joga contra o São Paulo, né? Eu não lembro se ele joga contra o São Paulo especificamente, mas acho que não.
São Paulo. É o último jogo dele e o último gol.
Tá suspenso e não joga o Fla-Flu, que aí já fechou.
Isso. O jogo contra o São Paulo, ele tava suspenso, até a gente tinha feito uma matéria pro Esporte Espetacular. Esse domingo aí, eu lembro que ia ao ar, mesmo ele estando suspenso, acabou que não foi ao ar por uma questão da Fórmula 1, que estourou o tempo. E aí, já no dia seguinte, ele foi vendido, a gente teve que mudar, enfim.
Eu conheço bem esse negócio de mudar tudo, né? Tipo assim, você vai tirar férias. Opa, olha, alguém aqui vai tirar férias. Aí o Phil vira pra mim e fala bem assim, não, essa semana eu vou torcer pra tudo acontecer. E aí, na segunda, eu não tava nem em Vitória ainda, eu tinha dirigido 3-4 horas só. E aí já vejo a notícia, o Odair Helman saiu. Vi a notificação do GE, inclusive. O Odair Helman não é mais treinador do Fluminense. Acabou minhas férias.
E voltando a falar do Atlético Goianiense, Paulinha, o Fluminense não vai ter dois jogadores, né? Iago e o Wellington Silva suspenso. O Iago já não estava sendo titular, porque estava voltando de lesão, mas era uma boa opção ali, a gente não sabe se o Hudson vai ter condição de jogo. E o Wellington Silva vinha sendo titular, fez até o gol contra o Vasco. Tem que ver quais serão as opções do Marcão. Talvez até o Fred volte a ser titular nesse jogo já, né?
É, o Fluminense treina hoje, né? Volta a treinar hoje, 4 da tarde. E o Fluminense volta a ter esse calendáriozinho apertado, né? Pontualmente nessa rodada, quarta-feira. Amanhã já é dia de viagem, enfim. Acho que o Fred pode ser uma opção. Tem que ver como ele volta de ritmo, né? Que ele jogou ontem 10 minutos e ficou um tempão parado. Ele que se machucou, né? Torceu o pé no aquecimento contra o Palmeiras. Então tem o Fred. E se ele for substituir, assim, ou o Wellington Silva por um jogador com as características do Wellington Silva, a gente tem o Caio Paulista, Fernando Pacheco, talvez o Luca. Então, um mistériozinho aí para essa escalação do Marcão que a gente vai tentar descobrir. No meio de campo, então, acho que se o Hudson tiver condição de jogo, não tem menor dúvida que será ele. O Martinelli ainda não vai estar de volta. E talvez o André, caso o Hudson não possa jogar, talvez o Marcão tente o André. Vamos ver como o Fluminense se comporta aí. Até estendendo, né? O que vocês acham, assim, Gabriel? O que você acha? Quais mudanças você faria? Com a ausência desses jogadores. Nem vou entrar no mérito de todo o time, mas esses jogadores que, tipo, o Marcão tem a obrigação de mexer já para esse jogo contra o Atlético.
Eu só queria pontuar uma coisa que a Paulinha falou do Martinelli. Que pena ele se machucar, né, cara?
Muito.
O jogo, ele foi tão bem ali contra o Atlético Paranaense. E, pô, agora, segundo jogo, né? Ele teve dois jogos só como profissional. Com certeza seria mantido. Tava jogando bem. Uma pena a lesão dele nesse momento.
E o Fluminense depois fica 10 dias sem jogar, né? Então pode ser um tempo legal aí pro Martinelli conseguir se recuperar depois do Atlético Goianiense.
O Fluminense joga quarta-feira agora, mas é o jogo da rodada do final de semana, né?
Exato.
Quarta a domingo. Então o Fluminense não joga no final de semana.
Falando jogar dia 26, Martinelli pode ser uma boa opção aí porque realmente o moleque começou muito bem.
Assim, até no negócio da tabela, na verdade, são 10 depois mais 10, né? É um jogo em 20 dias, né? Se for botar na cor, dois jogos, né? Em 20 dias, porque depois também fica 10 dias até o jogo contra o Flamengo, que aí esse é só no ano que vem, né? Não é nesse ano. Mas de Martinelli, eu acho que assim, é um freio também na torcida, que já tava meio assim, Dodi? Nem conheço, Douglas, nem sei quem é, faz falta nenhuma, e faz, né, assim, sendo sincero, posso até falar baixinho para o empresário não ouvir, etc, mas faz, porque numa dessa, o reserva, que seria dele na teoria, né, Martinelli que entrou, jogou bem, tá machucado, e aí o Fluminense volta a jogar com o Yuri, né, até dentro do que a Paula perguntou, em relação a quem poderia entrar, eu acho que, na verdade, a mudança aí com o Hudson podendo jogar... Hudson não podendo jogar, acabaram até as opções em relação ao volante, né? Porque eu não acho que Nascimento seja uma opção ainda viável para ser titular do Fluminense, assim. Mas Hudson podendo jogar, eu permaneceria com o André jogando, para poder sacar o próprio Yuri. Porque se você tem um meio de campo que vai precisar atacar, que é o que ele tá colocando por várias vezes, na verdade, Marcos Paulo, apesar de jogar como 9, você viu o Fluminense rodando bola e é assim no gol, quem tá pisando na área, o primeiro jogador, o único a pisar na área é o Hudson. O Marcos Paulo tá até mais atrás, o Fluminense jogava sem ninguém pisar na área. E se você quer ter um meio de campo desse, ou você vai ter um Leão ali, igual foi Martinelli, igual era Dodi, ou então você vai deixar espaços, que foi o que aconteceu tendo Yuri. Então talvez eu tentasse já implementar André ali ao lado de Hudson. Na parte da frente, eu acho que o Fluminense tem um problema nesse momento. A melhor opção acho que seria Fred, para substituir. Porém, o problema é, se você tem Fred, você tira Marcos Paulo da posição que ele tá jogando bem. E aí você desmonta todo o setor, a parte ofensiva. Então o Fluminense tem um problema. Existe um problema ali para poder armar. Não acho que a gente pode... Acho que qualquer opção que entrar vai ser teste. Porque você pode falar, mas tem Fernando Pacheco. Tem Caio Paulista. Toda opção vai gerar raiva e vai ser um teste. Então não vejo como opção. E queria, apesar de ter falado de Muriel, né? Então, queria destacar que o Muriel se tornou reserva mesmo, né? O Marcos Felipe aparentemente é o titular do Fluminense nesse momento e acho a mudança certa. São muitos pontos desperdiçados ao longo do caminho que eu boto na conta de Odair Helmo, porque era ele quem escalava o Muriel. Marcos Felipe ontem, apesar de ter dado uma espalmada ali numa bola forte, saiu, a bola na área não foi um drama pro Fluminense, né? Ele saía e segurava, que era algo que o Muriel vinha muito mal ao longo do ano e deixava um medo na torcida do Fluminense. E a volta dos laterais, né? Tem esse fator também, né? Aparentemente, Calegari não volta, mas Danilo Barcelos teve Covid e aí voltou a treinar. Acho que com a partida de Egídio também, que todo o sistema defensivo foi muito mal, não duvidaria que Marcão voltasse com Nino e Danilo Barcelos também, não, na defesa.
É, o Calegari ainda está com a seleção sub-20, assim como o Luiz Henrique, que até sentiu uma lesão muscular durante esse período com a seleção, e não voltam ainda nesse jogo, não se reapresentam ao Fluminense. Mas essa questão do Danilo é provável que possa ser o retorno dele, do Nino talvez. Enfim, vamos chegando ao fim do nosso podcast 93 do GE Fluminense. Agradecer muito aí ao Gabriel pela participação. Faz a sua propaganda aí, Gabriel. Canal, quantos inscritos já?
Rapaz, está com 100 e... Estou vendo ao vivo aqui, 122 mil.
Até a plaquinha já, pô.
É, a plaquinha está até... Então, é só pesquisar aí em qualquer rede social, mas principalmente no YouTube, Raiz Tricolor. Eu estou lá falando sempre de Fluminense, todo dia, vários vídeos. E já que você está ouvindo podcast, você já conhece podcast, então pesquisa aí também em qualquer plataforma. A gente só não está na plataforma da Globo, né? Porque aí não faria muito sentido. Mas em todas as outras, Spotify, principalmente, aí, que é a mais conhecida, só pesquisar aí Raiz Tricolor ou podcast Raiz Tricolor, que eu estou lá com o Fio, a gente também falando principalmente dos jogos, mas agora falando de mais coisas também nesses 20 dias aí que vai ter um jogo só. Espero que não tenha demissão de treinador aí. Eu não vou tirar férias, então não vai ter.
Isso, valeu, Paulinha. Obrigado pela participação mais uma vez.
Valeu, Ed. Valeu, Gabriel. Foi um prazer. Volte mais vezes. E tomara que você volte a próxima vez com uma vitória aí, hein? Pra não sentir saudade de Odair Helma, enfim, pra elogiar, pra não falar de Dodi. A torcida vai ficar mais tranquila.
Sempre lembrando para você seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, @ge_flu. Lá tem o meu Twitter, tem o Twitter da Paulinha também, do Thiago Lima, do Felipe Siqueira, do pessoal que faz a cobertura diária do Fluminense no ge.globo. E você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de podcast, sempre quando você quiser, quando estiver em casa, voltando para o trabalho. Enfim, na hora que você quiser saber um pouco mais e se manter informado sobre o Fluminense, é só procurar pelo podcast GE Fluminense. A gente volta ainda essa semana, porque quarta-feira tem Fluminense e Atlético Goianiense na tela da Globo e logo depois vai ter mais uma edição do podcast GE Fluminense. Esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima.